Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, uma conversa semanal com a doutora Graça Madzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, vamos falar, encerrar o capítulo sobre a questão do período, da menstruação, e isto porque nós já falamos do que é e como aparece, quanto tempo, mas há várias irregularidades, digamos, que podem ocorrer com o ciclo menstrual, que uns chamam de distúrbios, outros chamam outra coisa. Doutora, em termos das irregularidades que muitas vezes aparecem, há pessoas que têm um período muito alargado, outras que têm muito espaçado, há outras que não têm durante anos. Doutora, que irregularidades é que falamos? O que é que se passa aqui?
Olha, Ana, primeiro dizer que, ou lembrar os nossos ouvintes, que a menstruação faz parte do funcionamento normal do organismo da mulher, não é? Desde que ela começa a menstruação na adolescência até a menopausa, que é quando a menstruação termina. Entretanto, uma menstruação normal tem uma duração de 2 a 7 dias, em que é o período em que há sangramento ativo, e do período entre ocorre uma menstruação até a menstruação seguinte, podem passar entre 21 a 25 dias. Portanto, este é o padrão normal e que ocorre na maior parte das mulheres. Entretanto, há algumas condições que algumas mulheres podem apresentar e que são queixas bastante comuns em todas as idades, na consulta de ginecologia, que tem a ver com o fato de esta menstruação não seguir esses padrões normais. Quando nós falamos de distúrbios da menstruação, nós temos alguns distúrbios que são devidos à diminuição da quantidade de sangue ou do número de dias em que a mulher menstrua, não é? No, e quando isto ocorre, nós consideramos uma oligomenorreia. O que quer dizer que a mulher está a menstruar, mas ela menstrua com uma frequência anormal. E isto, algumas vezes, pode estar associado a algum problema de saúde, como ovários que têm quistos, por exemplo, ou outras causas. Mas também temos o outro distúrbio que é conhecido como dismenorreia, ou mais comumente a cólica menstrual, que é uma dor causada por contrações uterinas antes ou durante o período menstrual. Esta, na verdade, é uma das queixas mais comuns que a mulher apresenta. Mas dizer que a dismenorreia muitas vezes, ou a cólica menstrual, não é necessariamente um problema de saúde, não é uma doença como tal, mas pode, em algumas situações, dar a indicação de haver alguma alteração do sistema reprodutivo. Pode ser um indicativo de miomas uterinos, de infecções, de endometriose ou outras anormalidades no trato genital feminino. E depois, temos outros distúrbios que têm a ver com a ausência de menstruação. Nós chamamos esta condição amenorreia, quer dizer que a mulher ou pode ter tido uma primeira menstruação e depois não tem menstruações subsequentes, não é? Ou nunca teve a menstruação e passa aquela idade em que idealmente deveria menstruar e ela não menstrua e vai menstruar depois dos 16 anos ou muito mais tarde. Então, isto também é um distúrbio que muitas vezes é preciso ter um seguimento médico. E depois temos a menstruação seria, portanto, um fluxo sanguíneo muito acentuado. A menstruação dura muito mais do que deveria durar e nesse período a mulher sangra bastante. Então, esses seriam os distúrbios da menstruação. E temos algumas doenças. Importa referir que os distúrbios não são necessariamente doenças, mas podem estar associados a doenças. Então, temos algumas doenças. Eu me referi anteriormente à endometriose, que é uma doença bastante comum e que cerca de 50-60% das mulheres pode ser diagnosticada de endometriose. O que é que isto é? O nosso útero é um tecido, não é? E o que acontece é que o tecido da parte interior do útero passa a crescer para a parte externa e isto causa um sangramento um tanto quanto desregulado, uhum, e muita dor, e que numa circunstância dessas a mulher passa muito mal de cólicas e tem tendência de procurar acompanhamento médico, e é quando se faz o diagnóstico da endometriose. Mas também temos já a fibrose uterina, que também é uma doença bastante comum, que são tumores benignos do útero, e estes tumores vão apresentar uma menstruação intensa e bastante dolorosa. E também a mulher pode sangrar fora do período menstrual, porque há um desequilíbrio no funcionamento normal do aparelho reprodutor feminino, e isto pode causar esta situação.
Doutora, depois de todos estes distúrbios relacionados com o ciclo menstrual, eu gostava de lhe perguntar, há sempre aqui uma questão de ou ter ou não ter. Como é que, assim, é fácil, por exemplo, uma mulher ir a uma consulta e dizer que tem estes problemas? Como é que isto é abordado em termos médicos? Porque há mulheres que não gostam, não é? Porque se sentem diminuídas, por exemplo.
Olha, de facto, as questões de saúde sexual e reprodutiva, no geral, causam um certo desconforto ou um certo embaraço para as mulheres. E o que acontece é que muitas vezes as mulheres têm uma situação, ou elas percebem de alguma normalidade, e elas não procuram imediatamente o tratamento médico ou o apoio médico, e porque pensam que é uma situação daquele mês e que vai passar. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando nós falamos da endometriose, a mulher tem bastante dor e bastante sangramento, chega um momento que começa a ser insuportável e acaba afetando a qualidade de vida dessa mulher. Então, é nessas circunstâncias em que a mulher já toma a iniciativa de procurar o apoio médico. Uhum. E quando ela procura apoio médico e refere os sintomas, naturalmente faz-se uma avaliação completa, faz-se uma história clínica, que é para poder identificar o que é que se está a passar e o que é que está a causar este problema. Portanto, o que eu iria recomendar às mulheres é que não tomem de leve qualquer alteração. Uma mulher, por exemplo, que está na idade fértil, que está, falamos da idade fértil entre os 19, entre os 14 e os 49 anos, uhum, uma mulher que está nesse período e que tem um ciclo menstrual normal, e de repente há uma quebra ou há uma anormalidade, ela não pode ficar com isso e pensar que é uma situação normal, porque não é uma situação normal, e quanto mais cedo se puder identificar o problema, melhor é para a mulher e para a qualidade de vida dela. E, ou por outra, uma mulher que percebe, porque as mulheres conversam muitas vezes, Ana, e falam de alguns desses aspectos. Uma pode dizer, olha, o meu ciclo é de 3 dias, outra diz, ah, não, mas o meu ciclo é de 8 dias ou é de 10 dias. Isso tem que começar a chamar-lhe a atenção, que alguma coisa pode não estar bem com ela. Então, ela tem que procurar apoio médico e não pensar que é uma situação normal.
Doutora, uma das coisas que pode ajudar é na detecção de algum destes problemas, é o chamado Papanicolau, que, portanto, é aquele exame pélvico que as mulheres fazem e que ajuda, por exemplo, em questões dos pólipos e de outros problemas, provavelmente. Doutora, o que é que aconselha as mulheres que façam para além de, se tiverem estes problemas, de irem ao médico?
Olha, Ana, primeiro, de facto, o Papanicolau ajuda bastante, mas gostaria só de referir que, infelizmente, o Papanicolau não é largamente disponível. Portanto, A mulher pode saber da existência, mas pode não dar sanitária e não ser possível fazer o Papanicolau, mas há claramente outras formas de diagnóstico que são bastante eficazes. Portanto, o mais importante é a mulher tem algum sinal, alguma alteração no seu ciclo menstrual, tem que dirigir à unidade sanitária ou tem que procurar aconselhamento através de outras pessoas para que possa saber se efetivamente isso é um problema ou não.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matezinha, encerramos aqui a nossa conversa semanal sobre saúde. Estivemos hoje a falar de distúrbios do período menstrual, da menstruação ou apenas do período. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma semana cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.